Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte. Eu sou a Lud. E
Oi, gente, eu sou a Babi.
você está escutando
Memórias de um Dorama.
Hoje eu vou começar naquele pique. No vem de chicote, algema, corda de alpinista. Veio aí, gente, o filme que eu particularmente estava louca para ver. E o episódio de hoje vai ser para falar sobre amor com fetiche. Os 50 tons mais românticos e sem aquelas problemáticas que o filme levava, né?
Bom, gente, é uma comédia romântica levezinha, com pitada de safadeza, né, que todo mundo gosta. Hein? O filme veio com tudo pra deixar a gente apaixonadinha e com calor, hein?
Então, vamos começar o episódio de hoje. E primeiro, nós vamos falar sobre o elenco. O elenco, ele é protagonizado por dois idols. Ai, gente, dois idols que os grupos estão no porão. Na verdade, eu nem sei se o grupo dele tá no porão ou não. Mas, enfim. O filme... Eu ia falar dorama. O filme, ele é protagonizado pela Seo-hyun, que é do Girls' Generation. E pelo Lee Jung-yong, só Jung, que é o nome dele, que é também integrante do grupo U-Kiss. Ou seja, dois idols aí com grupos que, tadinho, não veem a luz do sol, porque estão no porão das suas respectivas empresas. O filme, gente, conta basicamente a história. Ele é baseado no Webtoon, que a Babi começou a ler já, eu ainda não li. Que o nome da Webtoon é Moral Sense, que é senso moral. Não sei, é assim a tradução? Ou traduzir literalmente?
Sim. A tradução literal, sim, seria.
Ela conta a história sobre uma mulher. Eles têm nomes muito parecidos, então eu não vou falar o nome deles, porque Jung Ji-woo e Jung Ji-hu. Gente,
é a mesma coisa.
O que a gente vai trocar?
Realmente você só vai saber se você estiver lendo a legenda deles falando com o outro, porque não tem como saber a diferença. Sinceramente, eu nunca sabia quando era ele ou quando era ela.
Não, a sonoridade é idêntica, gente. É muito idêntica.
É absolutamente a mesma.
Então, vamos falar o nome deles de pessoas de verdade. A pessoa de verdade, não. Nome real.
Pessoa de verdade, ótimo.
Esqueci.
Cara, eu tenho muita curiosidade pra falar pra vocês sobre a Webtoon. Originalmente, o nome dela é Moral Sense, né? Ela começou a ser publicada em 2017, terminou em 2018. Mas no aplicativo, se vocês costumam ler Webtoon ou se vocês nunca ouviram falar do que é Webtoon, existe um aplicativo chamado, olha só, Chocada, Webtoon. E lá eles estão trazendo a série com a Webtoon, no caso, né, com o nome Love and Leashes. Então é basicamente, eles estão trazendo com o mesmo nome que tá na Netflix. Eu não sei se eles estão fazendo, tipo, uma nova versão, eu não sei se realmente a que tá lá na Webtoon é a Moral Sense original. Eu não sei, mas lá tá como Love and Leashes. Não Moral Sense.
Então, gente, a história basicamente... Depois dessa explicação sobre o Webtoon, pra você ir lá ler o Webtoon depois. A história basicamente trabalha sobre um cara que ele é meio que popular no trabalho dele por ser certinho, bom moço, simpático e tal. E todo mundo fica meio que babando por ele, né? Muito popular.
E também porque ele é lindo, né? Tem esse pequeno...
Um pequeno detalhe, né? Quase não importa ele ser lindo. E também tem a outra mulher, que é como se fosse a chefe dele. Mas não é chefe dele, mas está em um cargo acima dele. Que ela é muito incisiva. Ela sabe o que quer, então ela bota o piso no pé, né? Piso no pé, não. Ai, gente, eu tô muito ruim com as palavras hoje. Ela bate o pé, ela sabe o que quer. E ela é muito incisiva, ela fala. Ela tem a fama de ser uma pessoa broncuda, sabe? De ter aquela bronca, de ser. Não é nem de ser briguenta, porque ela não briga, ela se impõe, entendeu? E ela é assim, ela não faz rodeios.
Ela é inquisitiva, inquisitora? Essa palavra existe? Gente, hoje a gente tá péssima com o português, né? Hoje não tá rolando.
Nossa, péssimo dia pra gravar
ela
podcast.
Ela é muito incisiva. Pronto, ela é incisiva.
Isso, é o melhor adjetivo pra ela no momento, gente, incisiva. E ele meio que admira ela por causa disso. E depois a gente vai descobrir que ele admira ela por causa disso, porque ele é um sub. Um sub quer dizer que ele é um submisso. E ele quer. Ele fantasia com ela mandando nele. Praticamente isso. Não tem como medir palavras.
Ele sente essa vibe alfa nela, sabe? De tipo, Eles nem conversaram sobre isso ainda, mas ela meio que se preocupa com as pessoas e quer que as pessoas façam exatamente aquilo que ela quer, entendeu? Então, as coisas ao redor dela só funcionam se for exatamente da maneira como ela quer. Então, ele meio que fica, né, sentindo coisas com pessoas que são... Que são assim. Mas não é todo mundo, tá? Porque, tipo, ele não sente isso, por exemplo, pelo chefe dele. É especialmente por ela.
É, porque também tem um lance, tipo, ele se sente atraído por ela, querendo ou não, ela é uma mulher linda.
Exato.
E ela é uma mulher linda e ela fala de um jeito que atrai ele também. Então, tipo,
exato,
é o combo. Não é só ela ser mandona.
É, né? Ele não tem fetiche só por ela ser mandona com todo mundo, não. Tipo.
Até porque ele fala no metade do filme que o principal motivo de que ele gostou dela e que ele queria que ela fosse a mestre dele foi porque ela foi legal e gentil com ele.
Exato.
Então, o lado dela, que não é mandona, que estranhamente atraiu ele, porque quando ela... Aí ela descobre o segredo dele, né? E ela age da melhor forma possível. Ela fala...
Naturalmente.
É, tudo bem. Acontece. Uhum.
Assim, porque assim, tem toda aquela coisa do drama dele ficar com medo dela descobrir, e aí ela denunciar ele pra todo mundo, e todo mundo ficar fazendo fofoca e tal, tal, tal. E, tipo, ela superou todas as expectativas dele, porque ela não fez isso. Ela descobriu o segredo dele e ficou pra ela. Tá, é uma coisa normal. Todo mundo tem coisas estranhas pra que se orgulham ou não. E você não vai ser diferente por isso.
É, que nem ela fala pra ele. Todo mundo é um pouquinho pervertido. Então, tipo, tá tudo
bem. E eu concordo. E 300% com ela. Cara, tem uma coisa que, lendo a Webtoon hoje, eu percebi. Na Webtoon, ele é o superior dela. Só que no filme eu não senti essa vibe. Eu não senti de que, tipo, ele tava entrando pra ser o superior dela. Eu pensei que ela fosse a superior dele.
Ah, é. Não sei. Ficou aberto. Eu ia falar um negócio. Teve uma cena que a mulher, quando ele se apresenta, aí uma outra funcionária fala assim: nossa, o nome parecido, vai ser difícil tratar vocês dois. Aí o chefe fala: ah, mas eles são cargos diferentes, são hierarquias diferentes, vou chamar eles de formas diferentes. Então,
pois
realmente
é,
ficou aberto.
Mas ainda assim, eu acho que... Mas também não sei, né? Porque, tipo, aquele chefe deles era totalmente machista. Então, a forma com que ele tratava ele e tratava ela era completamente diferente. E isso fazia com que, tipo, parecesse que ele fosse um cargo acima. Mas não era nem isso. É porque o cara realmente era machista e menosprezava a mulher.
É. Ah, então, não sei, gente. Detalhes. É. Também não... Acho que eles não formaram isso. O que importa é que... ele se atraiu por ela e ela descobriu o segredo dele. E eles começaram a ter esse relacionamento único, específico. Tipo, eles não são namorados nem nada. Ele só queria que ela mandasse nele, praticamente.
Isso. E não só mandasse nele, mas também, tipo, machucasse ele de algumas formas. Tipo, sabe? Vem de chicote, algema e corda de alpinista mesmo, sabe?
Real,
dar um tapa na cara dele, pisar nele, sabe? Ele tinha feitiço por essas coisas. E não é de uma forma sexual, não, sabe? Em nenhum momento ele fala com isso sobre ela. Não, ele fala sobre isso com ela.
É, porque, tipo assim, eu acho que não tem como não ser sexual. Porque...
É, não tem.
Mas não era, tipo... 50 tons de cinza,
não,
gente.
Não foi com essa intenção.
É, se você esperava os 50 tons de cinza, que aparece lá a menina pagando peitinho e ele fez essas coisas, não tem aqui, gente, não é isso. Eles abordam uma parada... eles abordam, tipo, o tema numa forma mais romantizada, digamos
romantizada
assim.
Romantizada, eu não sei nem se romantizada, mais leve, cara, mas eu acho que uma forma mais adulta, sabe? Não foi, tipo, cheio de frufru e coisa. Porque eu acho que 50 tons foi romantizado. Porque, tipo, eles
não...
Não,
eu não digo no sentido romantizado de, tipo assim, de passar pano. Eu digo no sentido de ter romance no ar. Do, tipo, eles têm um carinho
sim,
um com o outro, eles serem amigos, entendeu?
Sim.
Do tipo, não ser só sobre isso. Porque eu senti que o filme não é só sobre isso.
Exato.
O filme é muito além disso. Isso é só, tipo... Uma das coisas que o filme...
Um dos detalhes que tem. Um dos motivos dos dois se tipo, conhecerem melhor. Para os dois se conhecerem melhor.
Sim. Até porque o filme, tipo, trabalha muito a hipocrisia da Coreia, né? Que eles são muito falsos moralistas, que eles adoram julgar todo mundo. Mas todo mundo tem seu teto de vidro. E o final do filme prova isso. E também trata sobre a autoestima dos dois.
Dos dois.
A gente vê a autoestima dele pela ex-namorada dele, né? E a gente, vê, e a gente vê a autoestima dela pela, pelo como que as pessoas ficam julgando ela pra arrumar namorado. Ai, você, olha o seu olhar assim, você nunca vai arrumar ninguém, você tem que ser mais submissa. E ela, por que eu tenho que deitar pra macho? Ela, gente, super quebrando o tabu, ela,
Não, e eu acho que trata um pouquinho também de autoconhecimento, porque, tipo, tanto ele quanto ela não eram muito experientes na área. Ela não sabia absolutamente nada. Ele já era um pouco, já sabia um pouco mais do que ela, porque, enfim, ele participava de fórum, tinha amigos nesse fórum que ele falava sobre e tal, mas ele não era experiente porque ele nunca tinha passado por nenhuma experiência dessa. Tipo, ele nunca tinha feito nada disso que ele começou a fazer com ela. Então, era a primeira vez dele e ela nem sabia o que era isso. E era, então, consequentemente, a primeira vez dela. Então, eu acho que também foi um pouquinho de autoconhecimento.
É. E ela gostou, né? Ela foi de,
ela
de cabeça.
Bastante.
Eu achei isso muito legal, porque, tipo assim, ela poderia muito bem fazer a primeira vez e achar estranho. Porque a primeira cena deles é ele de cachorro. E eu morri de rir nessa cena, pelo amor de Deus, gente. Ai, eu não sei como que ela não riu. Ela foi muito boa com ele.
Nossa, realmente, se fosse eu, bicho, eu teria me matado de rir completamente.
Nossa, que
e as reclamações
foi hilário,
do
hilário.
Pessoal ao redor não teria sido porque o cachorro tava latindo, e sim porque eu tava rindo.
Mas aí, e tadinha, ela lembrando do vídeo do YouTube que ela viu, que queria me deixar ele confortável, não pode rir dele. Tadinha, meu Deus, ela é maravilhosa, ela. Ai, mas aí, tipo, eu acho que... Aí todo mundo ficou zoando, né? Eu vi alguns comentários zoando isso. Ai, achei vergonha alheia, que isso que aquilo. Só que eu acho que essa foi a intenção. Porque, tipo, a gente espera uma parada tão, tipo, erótica, sensual e tal. E quando vai ver a cena de fora, você fica, meu Deus do céu, como assim?
Tem gente que gosta disso.
E aí eu acho que isso fica mais, trata o filme com mais leveza. Ele não fica tão, tipo, sabe, ai, site adulto.
Não fica tão
apelativo.
50 tons apelativo, sabe?
É
porque eu acho que quem não gostou desse filme é porque tava com a expectativa de que fosse. Porque, gente, agora, eu não sei se vocês sabem, mas se vocês gostam, se você curte ler e tal, e curte estar passando lá pelo TikTok, vocês vão ver que 99,9% dos livros que estão passando lá no TikTok agora são o que eles chamam de smut, que eu acho que é assim que pronuncia. Mas que são livros com essa essência mais erótica e tal. Então tá nessa vibe mais de erotizar tudo. Então eu acho que quem não gostou desse filme é porque esperava uma coisa mais, tipo, sabe? Hard, sabe? S&M completamente, aquela música da Rihanna. Mas, gente, não é isso, não. O filme realmente não é sobre isso. E é um filme muito bonito, sabe? Não foi isso que ele prometeu desde o começo. Porque todos os trailers,
até porque
todos
o nome
teasers,
dele, né?
Como é?
O nome dele é Amor com Fetiche.
Pois é,
vocês queriam
exato.
O quê? É amor. Sabe? O amor tá na frente, é o filme romântico.
Exatamente. É o filme das fanfiqueiras, entendeu, gente?
É.
É o que a gente pensa antes de realmente entrar no smut que tá passando agora a onda.
Cara, mas é basicamente isso. A história nunca prometeu. Eu acho que as pessoas botaram muita expectativa,
pois é,
porque
cara,
se assustaram.
Expectativa é uma coisa que não tinha. Sabe? Não saiu nada que desse uma visão de que seria uma coisa diferente do que a gente assistiu. Sabe? Esse
Sim.
filme é o tipo de filme que você... Se você for com muita expectativa, você vai se frustrar, sabe? Porque você vai com uma expectativa de que seja, sabe? Um filme pesado, até porque a classificação indicativa é de 16 anos. Então você já espera uma coisa, né, mais caliente, mais aquela coisa e tal. Cara, vai sem expectativa pro filme, de verdade. É um filme
Gente,
bom.
O filme só tem um beijinho.
É
um beijinho
beijo.
Só.
E é no fim... Gente, ele segue muito o padrão de dorama. É um beijo no final.
Sim.
Então, assim... Sabe? Relaxa, não vai achando que vai ser tipo, ah, vou ligar aqui, vai ser cena mais 18 pra cima. Gente, eu achei esse filme na sala de casa, tranquilamente. Ele é um filme tranquilo, sabe? Óbvio e evidente que tem aquelas coisas de tipo...
É, não
tem
vai
umas
com
cenas
criança.
Que são mais... É, sabe? Porque tem umas cenas que são mais sensuais, eu acho, não sei, alguma coisa do tipo, então...
Eu acho que a classificação indicativa dele se dá pela temática. Porque
pois é.
Tem teor sexual, tipo, por
Sim.
causa de BDSM. Mas é... Eu acho que... Gente, se vocês assistiram um trailer, vocês vão ter o filme ali.
É
o que foi passado no trailer. Não tem, tipo, vocês não vão ver eles nus. Não tem cena nu. Não espera.
Gente,
isso
é lindo, de verdade. Porque, assim, eles não tiraram a essência de dorama. Sabe, a essência típica. Sim. De, tipo, ser uma coisa bem pura e ser uma coisa... É só porque o cara tem um gosto diferente, gente, um gosto peculiar. É literalmente aquele meme do Christian Grey. Eu tenho um gosto peculiar, você não entenderia. Mas ela entendeu, no caso, né? Entendeu, inclusive, gostou bastante.
E eu, inclusive, vou reforçar. Eu acho que esse gosto dele foi inserido pra criticar o falso moralismo, sabe?
Nossa,
do tipo,
total.
Todo mundo...
300%.
Cada um tem seu gosto, uhum. Cada um tem sua vida pessoal, e fica a sua vida pessoal, fica a vida pessoal. Aí eles até abordam o machismo, o sexismo no trabalho, porque como que os chefes reagem a isso, é horrível. Aquela cena horrível, meu Deus, que vontade de dar um soco na cara deles. Aí, e então, tipo assim, eu acho que isso foi só uma ferramenta. Se você esperava um filme só sobre isso, aí você realmente vai se frustrar. Mas
não,
eu nunca enxerguei esse filme só como sobre isso. Eu tava esperando realmente uma comédia romântica. Eu tava pronta pra isso.
Eu tava esperando um pouco mais de comédia. Eu tava esperando um filme um pouco menor e um pouco mais de comédia. Não sei porquê, mas eu vi o trailer e fiquei, gente, esse filme ou ele vai ser muito ruim ou ele vai ser muito bom. E acabou que foi muito bom.
Até porque teve um desenvolvimento legal, eu achei. Que teve, tipo assim...
Eles têm uma química boa.
Sim, gente, ai, teve gente que falou que eles não tinham química. Ai, a gente deu uma vertigem. Olha,
ai, gente, vocês
boa.
Assistiram o filme mexendo no celular, lendo, fazendo o quê? Porque, pelo amor de Deus.
O olhar que ele tinha por ela, gente. Quando ela
admiração.
Fazia qualquer coisa... Não, tem uma cena, que eu até tuitei isso. Tem uma cena que, se eu não me engano, eu não lembro qual é a cena, se é a cena da banheira ou se é a cena do que ela tira o cinto dele na sala, no trabalho.
Sim,
e eles
sim.
Quebram tudo na sala. Eu acho que é essa cena do trabalho. Que ele olha pra ela, ele fica tipo assim, vidrado olhando pra ela, eu vejo o desejo no olhar dele, tipo assim, meu Deus, eu estou apaixonado por essa mulher.
Ali
que eu vi assim, olha, ele tá apaixonado por ela. Naquele momento eu vi, antes dele sentir ciúmes. Ah, então não foi na cena de ciúme, não.
É absolutamente tudo na minha vida, tudo.
Gente... Ele sentindo o ciúme dela, gente, era declaração de paixão. Era declaração que ele tava apaixonado, já era.
Sim. Tiro a minha. Apaga a minha inscrição no meu clube de feminista. Porque eu gosto de cena do cara com ciúme da mulher. Meu Deus. Quem sou eu?
E o melhor de tudo foi, tipo assim, ele no banheiro tentando botar pilha, né? Nossa, ela é muito chata, né? Ela é mó mandona. Aí o cara, não, eu gosto.
Ela tem uma vibe meio sexy, aí ele o quê?
Meu filho o quê?
Aí como
o plot
assim?
Twist é que tu descobre que ele tá no fórum.
Exatamente.
Por isso que ele gosta.
Ai, meu Deus, gente, eu amei.
Ai, tudo
desse filme, puta merda.
O que esse filme tá engraçado, né, não é nem só sobre as cenas que eles fazem em si, porque eu acho que a única cena engraçada é a primeira. O resto eu já achei super tensão, assim, a mil. O cara suando, assistindo.
Tal.
É... Principalmente ele lambendo a mão dela, gente.
Não, mulher, para com isso, mulher. São 9h10 da noite. Tá bom, Ludmilla. Não pode ficar falando essas coisas de noite, não. É pior do que falar histórias de terror.
Gente, juro por Deus, se você é uma pessoa sozinha na sua vida, não assiste esse filme. É muito... Gente, é terrível. É terrível com as solteiras esse filme.
É verdade.
Pra fazer você chorar no banho.
De uma forma ou de outra, eu achei que ele entregou mais do que ele prometeu. E isso é uma coisa muito boa, porque eu não esperava que fosse, como eu disse, eu não esperava que fosse ser um filme tão grande. Quando eu vi a quase 2 horas de filme, é o quê? 1h50 e pouco, né? Mais ou menos. Quando eu vi a duração, eu disse, gente, esse filme vai ser chato. Não pode, eles não vão conseguir prender a atenção do pessoal, não vai dar. Sabe, o que é que eles vão desenvolver em tanto tempo, gente? É um filme, é muito grande. Mas não, gente, é perfeito. Quando terminou, eu fiquei, não, por favor, mais um tempinho, mais uma hora, por favor. Mais uns episódios.
Cara, é isso, mas eu acho que o defeito do filme é que ele não teve mais. Porque, tipo, a gente já falou sobre isso, né? Que esse filme deveria ser um dorama, gente, pelo amor de Deus. Esse filme deveria ter um dorama de 16 episódios de uma hora cada.
Sim, tem muita história pra desenvolver. Nossa, muito. E dava pra tranquilamente ser um dorama. Apesar que eu acho que ele seria o tipo de dorama que teria um episódio do término. E aí eu ficaria com muita raiva e seria o pior episódio dos 16 episódios.
Seria o episódio que a ex-namorada interrompeu.
É, exato. E aí, tipo, ela ia querer reatar. Eu acho que... Vamos fazer a nossa fanfic aqui. Momento fanfic. Uhum. Eu acho que, se fosse um dorama, seria, sei lá, episódio 10. Episódio 10, 11, ali. E aí, ela ia vir, a ex-namorada, no caso, né? Ia aparecer, e aí ia querer reatar. E aí ia acontecer, tipo, aquele típico misunderstanding. A menina ia ver. E aí ela ia ficar com muita raiva. Ela não ia agir da forma madura como ela agiu. E aí ia ficar, tipo, uns 2 ou 3 episódios, eles meio estranhos, pra eles voltarem. Essa é a minha fanfic.
Apesar que eu acho que não combina com ela, dela ficar estranha porque ela viu.
Mas é um dorama.
Porque ela não ficou estranha no filme.
Mas é um
dorama. Não, então, mas não combina com a personalidade dela. Ela poderia fazer o seguinte, ela poderia ter visto se beijando.
Dá licença.
Não, vamos mais além. Vamos mais além. A história é mais 18.
Ah, tá.
Ela viu ele se beijando, entendeu? Ou ela saindo de roupão. Tipo assim, ela chegou... A menina tá de roupão, sabe? Cabelo molhado. Seria assim. Seria legal.
Sim, ou então, tipo, ela teria o código da casa dele, e aí ela entraria ali naquela cena final do que eles estão no último encontro deles, e daí ela entraria, e aí a menina estaria, tipo, beijando ele, sabe?
Sim.
E ele, tipo, já com a casa seria toda pronta, vela por todo canto e tal, tal, tal. Nossa, seria muito bom.
Por que que eu acho que esse filme deveria ser um dorama também? Além de ter muita história. Porque eu acho que os conflitos desse filme e os obstáculos, etc., eu acho que eles não foram impactantes o suficiente. Sim. Eles foram resolvidos muito fáceis. Uhum. Então, tipo assim, o B.O. do trabalho foi resolvido muito fácil. Uhum. O B.O. da ex foi resolvido muito fácil. Uhum. Tipo, aquele lance com a amiga dela foi resolvido muito fácil. Uhum. Então, tipo, tudo que eles passavam era... É porque também não tinha tempo.
Pois é,
eles
assim,
tinham muita história pra pouco tempo. Então,
não...
tipo, por isso que foi tudo rápido. Sabe?
Isso não me incomodou tanto, justamente pelo fato que eu tava ciente que era um filme, né? Então, só que assim, era um filme com muito conteúdo, sabe? Era um filme que dava tranquilamente pra ser dividido ali nos episódios e ser um dorama, assim, sensacional, sabe? Dorama do ano.
Sim.
Mas, infelizmente, não pegaram pra isso. Mas, né, vai que... Porque assim, a Webtoon já tá finalizada, né? Vai que, sei lá, tem um sucesso e aí acabam pegando mesmo pra poder fazer um remake do filme. Porque só que tá rolando do começo do ano pra cá é remake de 940 doramas que não tem nem 2 anos que finalizaram.
É, aquele do... Ai, I Married a Nancy Fan. Teve dorama e teve o filme.
Uhum.
O filme com o Channel, de
chinês.
Mas, tipo, eu acho que se esse filme fosse um dorama, ele seria mais aceito. Porque a dorameira gosta de slow burn.
É.
A dorameira gosta que, tipo assim, eles ficam trocando olhares. Uhum. Aí eles só dão a mão no episódio 5. Só se teve assim.
É um filme muito bom de vocês assistirem. É um filme fácil. É um filme que você consegue tranquilamente ver no final de semana. Então, assim, é um filme que eu daria, assim... Eu não favoritaria justamente porque eu acho que tem muito conteúdo pra pouco tempo. Então, assim, não é um roteiro de filme. Esse roteiro, com certeza, é um roteiro de dorama. Então, eu não favoritaria por isso. Mas eu daria 5 estrelas tranquilamente e assistiria novamente, assim, lindamente, sem... Um pingo de culpa.
Ai, gente, eu amei o filme. Eu amei, tipo, a estética dele. Ele é muito comédia romântica.
É.
Mas quando era as cenas mais calientes, a estética dele era muito bonita, gente. As cenas são muito bonitas. Foi muito bem dirigido esse filme. E quem dirigiu foi uma mulher, né? Então, tipo assim, foi todo ao cuidado e respeito a ser nenhum.
Esse cuidado que teve com tudo, né?
Um mulherão, tipo, femme fatale, sabe? Então, eu gostei muito, muito, muito mesmo. Achei que foi muito bonita. A cena da banheira foi muito bonita, que é a cena aqui da vela quente, né? A cena dela amarrando ele também foi muito bonita, quando ele pega pra beijar ela. Eu achei muito bonita aquela cena. Eu achei ela muito sensual, tipo, falando no vídeo assim, olha, hoje é a sua última cena, você não precisa se segurar. Nossa, Jesus Cristo, toda arrepiada. É, enfim, gente, eu amei muito e eu recomendo você assistir. Não assiste esperando algo, tipo, sei lá. Se você quiser assistir um filme erótico, gente, vai assistir A Criada. Esse filme é de época e é muito, 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 muito. Então, pode assistir ele se quiser. Mas esse é comédia romântica, é pra fanficar isso. É, inclusive, gente, eu descobri que A Criada era um filme erótico vendo com meu pai. Ai, gente. Aí a minha cara foi no chão. Quando apareceu o primeiro peitinho. Ai. Não tava, eu tava no começo da minha vida de Dorameira. Então, tudo que tinha Netflix coreano, eu assistia. E a Netflix me indicou A Criada. Tinha na época, não tem mais agora. E, gente, A Criada é basicamente um filme sobre um romance entre duas meninas, né? E, ai, gente, a vergonha.
The woman is too stunned to speak.
Ai, meu Deus. E como vocês já sabem, todo final de podcast nós indicamos uma música pra vocês. E, gente, eu não sei se esse filme tem música. E eu nem procurei, na verdade, porque eu assisti esse filme ontem.
Eu acho que não tem.
Só sei que... Gente, não sei, deixa eu procurar no YouTube agora aqui. Deixa ao aqui, vivo, vou procurar aqui.
No Spotify. Ao vivo é ótimo. Ao vivo o episódio sai daqui a duas semanas.
Inclusive, eu vou mencionar uma coisa aqui que eu esqueci de mencionar. Eu vi no Instagram da Dramolândia que eu realmente, eu paro pra pensar, a abertura desse filme parecia muito com Vicenza.
Pior, verdade.
Eu nem tinha pensado nisso, eu falei, nossa, muito verdade.
Cara, não tô vendo.
Ai, gente, não tem música, é instrumental. É, não tem.
É sobre.
É sobre isso, não tem música. A gente procurou aqui ao vivo, e não ao vivo nada, ao vivo pra gente, gravado
ao vivo. Ao vivo pra vocês que vão ver daqui a duas semanas esse episódio.
Duas semanas, Renan, vão ver essa semana. Vai ser um episódio super atual,
gente. É, já vai sair na quarta-feira, muito próximo, menina.
Gente, então, falando tudo de novo, porque eu já até esqueci que eu já falei. Como vocês já sabem, no final do episódio, nós indicamos uma host pra vocês. E hoje, como que a gente descobriu agora que não tem host desse filme, eu vou indicar uma música que é do grupo da protagonista, que é Girls' Generation. E é uma das músicas populares delas que eu mais gosto. Eu gosto muito dessa música. E eu acho que combina, não sei porquê. Eu acho que combina. Porque o nome da música é Run, Devil, Run. Eu acho que... Sei lá, eu acho que combina, gente, o ritmo da música. Eu acho que ficaria legal da trilha sonora do filme.
Gente, uma coisa que a gente não comentou aqui nesse episódio é que o dorama, o filme, ele é cheio de pequenos sonhos, sabe? Tipo, ele meio que sonha, ela também sonha, então tem muitos momentos que não são reais, é só a imaginação dos dois. E daí eu gostaria muito de escutar essa música em alguns momentos, eu não sei qual, poderia ser em absolutamente qualquer um deles. É a música Paradise, do Eric Nam. Não tem nada, tipo, de sensual na música, nem nada do tipo. Mas é uma música que tem um toquezinho que eu acho que ficaria legal em alguns dos sonhos.
E é isso, gente. O episódio de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, @memoriasdeumdorama. E classificar o podcast aqui no Spotify. Se você estiver ouvindo no Spotify, dá 5 estrelas pra gente, por favor.
É,
please.
Classifica lá, gente. Ativa as notificações pra receber notificação quando a gente postar episódio novo. E fala com a gente lá no Instagram o que você achou do filme.
E eu queria agradecer, porque hoje, assim, hoje é sábado, hoje são 12 de fevereiro, o dia que a gente tá fazendo essa gravação, e a gente atingiu 5 mil seguidores no Instagram, e foi uma surpresa pra mim entrar no Instagram e ver isso, então eu fiquei extremamente feliz, na mesma hora eu mandei um print pra Lud, e muito obrigada, de verdade. É, como eu disse já inúmeras vezes, o M-Dude, ele era um sonho que tava no papel e se tornou realidade, e hoje a gente tem 5 mil de vocês no Instagram. E eu espero que milhões e milhões e milhões estejam escutando isso, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, porque nós somos international.
Inclusive, agora eu vou falar sobre algumas pessoas aqui que mandaram, falaram assim, quer falar do filme. E vai ser o momento aqui dos nossos seguidores. Eu abri uma caixinha de perguntas hoje pra falar sobre o filme. E eu vi que muita gente ainda não tinha assistido o filme, gente. Teve uma boa parcela de pessoas que ainda não assistiram o filme. E eu fiquei assim, gente, mas é lançamento. Vocês não vão assistir não, final de semana. Mas enfim, a maioria das pessoas aqui da caixinha de respostas falou o quê? Que gostou, que é uma comédia leve, gostosinha. Que riram muito. E se divertiram e tal. Mas aqui, mas teve duas pessoas que falaram exatamente o que a gente falou durante o episódio hoje. Que parecia só uma comédia, mas eles tocaram, né, questões mais profundas que só o romance.
Uhum.
E também teve gente que falou, né, que teve gente não, teve uma pessoa que falou que a gente tem que ter perto da gente pessoas que amem a gente pelo que a gente é e aceitar a gente, entendeu? E é sobre isso, né, o que a gente falou no decorrer do episódio. É muito sobre, além de se autoconhecer, né, também se autoamar, né? É muito sobre isso. Teve uma pessoa aqui... Gente, eu não tô falando nomes dessa vez, porque eu fui mais 18. Aí vai que a pessoa não quer ser identificada, né? Mas se vocês quiserem seus nomes identificados no próximo episódio, caso tenha, aí vocês podem falar, tá na DM. Mas tem uma pessoa aqui que ela falou o seguinte, que ela gostou e se divertiu muito, mas ela já foi ciente que não era o melhor filme da vida dela. Quando ela começou a assistir o filme. Que ela riu muito, principalmente na cena que a gente falou, né, do cachorro. Que, gente, é impossível, acho que todo mundo riu na cena do cachorro.
Não tem como não rir.
Gente, ela inclusive falou assim, ó, fiquei imaginando os atores mantendo a seriedade pra gravar aquilo. Achei o prota muito fofinho, também achei, gente. É isso, tem uma, não, ela falou que não tem uma história, mas eu discordo disso, tem história, a gente acabou de falar que tem. Mas foi ótimo que ela falou que ela se desintoxicou de uma coisa que ela tinha assistido e tinha chorado muito. E eu acho que isso é um bom link pro nosso episódio que a gente fez de ressaca. Eu acho que esse é um bom remédio pra ressaca, esse filme. Não é verdade?
É verdade, é verdade, é um bom. Você sai rapidinho da ressaca com ele.
É, tu,
tipo,
tu se
eu terminei ele e eu já fui atrás de outro dorama pra começar, gente. Não comecei, mas tudo bem, eu fui atrás, né?
A intenção é que conta. A intenção é que conta. Até porque, gente, assistir esse filme depois de Snowdrop é uma ótima pedida. Opinião polêmica. Pra você saber o que a gente achou de Snowdrop, você vai ter que escutar o episódio da semana que vem, gente. E é com esse gancho maravilhoso que eu me despeço de vocês. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima.
E é sobre isso, gente. Obrigada por escutarem até aqui. Espero que vocês tenham gostado do podcast. E é isso. Tchau. Até semana que vem.
Memórias de Andorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmila Maia.